Solar.
Observatório do Terceiro Setor.
Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor.
Dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Apresentação, Joel Scala.
Boa tarde. Começa agora mais um Observatório do Terceiro Setor. Pela primeira vez, a Justiça brasileira aceita denúncia criminal contra agentes do Estado por crimes cometidos durante a ditadura. A decisão abre caminho para iniciativas semelhantes que visam punir violações de direitos humanos cometidas durante o período militar. Ao aceitar a denúncia, a juíza Ana Paula Vieira de Carvalho, titular da 6ª Vara Federal, considerou o atentado do Rio Centro como crime contra a humanidade. Esse tipo de crime é objeto de diversos tratados internacionais ratificados pelo Brasil e definidos como atos tão terríveis que não prescrevem e nem podem ser anistiados. O Ministério Público Federal tentou anteriormente iniciar processos criminais contra outros militares e policiais suspeitos de cometer atrocidades durante a ditadura, mas nenhuma denúncia havia sido aceita até agora. É uma decisão exemplar. Vamos agora receber nossos convidados do programa de hoje e que vão falar sobre um tema envolvente, a adoção. Axel Gregores de Lima, assistente social do Tribunal de Justiça. Boa tarde, Axel.
Boa tarde.
Muito prazer em recebê-lo.
Obrigado.
Por que que se reclama tanto dos assistentes sociais que trabalham nessa área de adoção pela demora dos processos?
Na verdade, as reclamações são injustas, né? Porque o Tribunal de Justiça conta com as equipes técnicas formadas por assistentes sociais e psicólogos judiciários. Na verdade, não ficou mais difícil, mais burocratizado, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele introduziu, em 1990, novos critérios e novos padrões para avaliação de pretendentes ao cadastro de adoção, né? Eu quero só deixar claro que, a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente, houve uma mudança na mentalidade, na filosofia do que significa adoção no nosso país.
Vamos conversar sobre esse tema durante o nosso programa. Uhum. O nosso outro convidado é Reinaldo Sintra Torres Carvalho, juiz da Infância e Juventude do Fórum Criminal da Lapa e membro da...
Regional
da Lapa. Muito obrigado, Reinaldo. Pela correção, da Regional da Lapa, e membro da Coordenadoria da Infância e da Juventude do Tribunal de Justiça. Boa tarde, Reinaldo, tudo bem?
Tudo bem, prazer estar aqui conversando com você, João.
Rapidamente, diante desse quadro da adoção aqui no Brasil, aumentou ou diminuiu o preconceito e a discriminação?
Olha, com o passar do tempo, nós estamos percebendo um grande avanço da sociedade brasileira com relação à ideia de ser pai e mãe. E com isso, os preconceitos, pouco a pouco, eles estão diminuindo e alguns até acabando.
Muito bem. O Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, revelou dados que aumentam a esperança das mais de 5 mil crianças que esperam por adoção. Caiu o número de casais que exigem cor e idade para adotar as crianças. Isso é muito bom, né, Reinaldo?
É excelente.
Os números são animadores. Em 2010, 39% dos casais desejavam adotar uma criança branca. Esse número agora baixou para 29%. Também entre 2010 e 2014, os casais que aceitam adotar uma criança com mais de 3 anos de idade subiu para 51%. Excelente, né, Exxon?
Sim, isso mostra que os mitos existentes em relação à adoção, no caso, adoção tardia, né, quando a criança tem mais de 2 anos de idade, estão caindo no nosso país.
Muito bem. Os motivos para essa mudança são a participação obrigatória dos candidatos à adoção nos cursos oferecidos pelas ONGs e varas de infância e juventude. Isso melhorou o trabalho, Reinaldo?
Melhorou excepcionalmente. É uma possibilidade que foi criada por lei para que os pretendentes à adoção possam ter um contato com a realidade das crianças que existem e ter um conhecimento, um esclarecimento sobre o processo de adoção em si e as expectativas que ele pode ter ou não.
Também a mudança deve-se ao trabalho de grupos de apoio e a maior divulgação do processo. Essas alterações no comportamento é fundamental para o êxito das adoções.
Exato, eu acho que sem isso nós teríamos ainda uma adoção amadorística, né? Sem o necessário conhecimento e preparo.
E você, ouvinte, pode participar do nosso programa enviando perguntas através da nossa página no Facebook, facebook.com/observatório3setor, ou pelos telefones 3289-3580 ou 3253-4845.
Participe da nossa programação através dos telefones 3289-3580 ou 3253-4845 ou acesse trianon.com.br.
Rádio Trianon AM 740. Informação, prestação de serviço, utilidade pública.
ONU lança campanha de saneamento global. Reportagem da Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, fala do assunto com Edgar Júnior, direto de Nova York.
A ONU lança esta quarta-feira a campanha para melhorar o saneamento básico no mundo inteiro. Segundo as Nações Unidas, 2,5 bilhões de pessoas no mundo não têm acesso às condições mínimas de higiene e saneamento. O objetivo da organização com essa campanha é proteger vidas e combater a pobreza. A ONU afirma que 1 bilhão de pessoas fazem suas necessidades a céu aberto, usando rios, campos e outras áreas pela falta de banheiros ou instalações sanitárias. Os especialistas alertam que essa prática representa um risco à saúde de milhões pela propagação de doenças como diarreia, cólera, hepatite, tifo e pólio, entre outras. Uma criança morre a cada 2,5 minutos em todo o planeta, vítima de problemas de saúde causados por essas doenças. Além disso, mulheres enfrentam a ameaça de violência sexual diária. Muitas esperam pela chegada dos maridos ou familiares, temendo serem atacadas se estiverem sozinhas. O vice-secretário-geral, Ian Ellison, afirmou que é hora de se falar sobre as pessoas que fazem suas necessidades a céu aberto. Para ele, é importante discutir os fatos, as soluções e as consequências. A ONU explica que o fim dessa prática pode gerar vários benefícios, como a melhora da saúde, da educação e da produtividade. A consequência da falta ou de serviço adequado de saneamento gera uma perda anual de US$ 260 bilhões por ano, o equivalente a mais de R$ 620 bilhões. A campanha da ONU quer gerar um debate sobre o assunto, romper o silêncio e comemorar o bom trabalho que está sendo feito em algumas regiões para solucionar o problema da falta de banheiros e instalações sanitárias. Da Rádio ONU em Nova York, Edgar Júnior. New York, New York.
Participe da nossa programação através dos telefones 3289-3580 ou 3253-4845 ou acesse trianon.com.br.
Rádio Trianon. Trianon, um marco da Avenida Paulista. Rádio Trianon AM 740, a rádio da Avenida Paulista.
Agora, no radar do Observatório, falando em sustentabilidade.
Para tratar de uma questão que preocupa cada vez mais o planeta, a devastação de áreas verdes, o jornalista Reinaldo Canto fala da Atlas da Mata Atlântica. Boa tarde, Reinaldo.
Boa tarde, Joel. Boa tarde aos nossos convidados e aos ouvintes do Observatório. Recentemente foram divulgados os resultados desse relatório que você citou agora, que todos os anos dá um panorama da situação da nossa tão sofrida e agredida Mata Atlântica. É o Atlas de Remanescentes Florestais da Mata Atlântica, um trabalho realizado em conjunto com o INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e a ONG ambiental SOS Mata Atlântica. Por meio desse estudo, ficamos sabendo que os níveis de desmatamento continuam firmes e fortes, destruindo o pouco que ainda resta do bioma que atravessa 17 estados brasileiros. Vale lembrar que, originalmente, a Mata Atlântica ocupava mais de 1.300.000 quilômetros quadrados. Isso, óbvio, antes da colonização de Portugal ao Brasil, né? Hoje, essa imensa floresta tem em torno de 7% de seu tamanho original. E mesmo tão pouca floresta, teve no espaço de um ano para o outro, de 2012 para 2013, um desmatamento que chegou a 9% de crescimento em relação aos anos anteriores. Uma triste realidade. As razões são as mais diversas, dependendo do estado. No Piauí e na Bahia, por exemplo, foi a expansão da soja. Em Minas Gerais, a transformação da floresta em carvão vegetal, para siderúrgicas, por exemplo, entre outros. Desde 2006, temos a Lei da Mata Atlântica, que incentiva proprietários rurais a cuidar da floresta. Mas a medida tem sido insuficiente para garantir a sua sobrevivência. Vale lembrar também que florestas cumprem um papel essencial na regulação climática, preservação das fontes de água e no controle de pragas, entre muitos outros serviços ambientais essenciais para a nossa qualidade de vida. Esperemos que num futuro bastante imediato possamos não apenas registrar a interrupção dessa triste destruição, mas uma efetiva recuperação de áreas que tragam de volta a rica biodiversidade da Mata Atlântica brasileira.
Reinaldo, por que que aumenta essa devastação da Mata Atlântica? Falta de consciência, a legislação quebranda, enfim, a sustentabilidade é um tema que já está presente, sobretudo nos grandes centros urbanos.
Mas é incrível, Joel, como ainda há uma falta de consciência mesmo. Você falou da legislação. A legislação brasileira é uma das mais abrangentes e mais completas do mundo no que se refere à questão ambiental. Existe sim a punição a determinados crimes, mas o problema também é a fiscalização. Ela continua sendo ineficiente. Isso tem sido feito vários acordos em vários estados brasileiros para haver uma moratória de desmatamento, uma fiscalização mais severa, mas infelizmente as coisas continuam a ocorrer e que é um agravante ao futuro, ao nosso futuro. Basta ver a questão que nós enfrentamos no Sudeste com o problema da água, né?
Cabe uma pergunta curta e grossa. É possível ter crescimento econômico sem devastar a Mata Atlântica?
Sim, e essa é a única saída. Nós precisamos fazer isso sim.
Obrigado, Reinaldo. Outro assunto que será lembrado na quinta-feira, Dia Mundial do Meio Ambiente, é o tema do Le Monde Diplomatique Brasil, e trata da água. O jornal é parceiro de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor. Leia e assine o Le Monde Diplomatique Brasil. Vale a leitura. Vamos para o intervalo e voltamos dentro de instantes.
Rádio Trianon. Trianon, um marco da Avenida Paulista. Rádio Trianon AM 740, a rádio da Avenida Paulista.
Tendência Mídia, comunicação, estratégia e inteligência. A Tendência Mídia é uma empresa moderna que desenvolve soluções e realiza projetos de comunicação e mídia na área pública e privada. Há 26 anos no mercado, tem como objetivo construir um trabalho onde a prioridade é atender seus clientes com qualidade e inovação. Para melhores informações, entre no nosso site www.tendencemedia.com.br ou ligue 24769531. Anote 24769531. Tendência Mídia, a porta de comunicação para seu sucesso.
Participe da nossa programação através dos telefones 3289-3580 ou 3253-4845 ou acesse trianon.com.br.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor, a nova marca de Falando em Fundações. Apoio FUNASP, Tendência Mídia.
Voltamos com o Observatório do Terceiro Setor, hoje com Axel de Lima, assistente social, e Reinaldo Sintra Torres Carvalho, juiz da Infância e Juventude do Fórum Regional da Lapa. Muito bem, Reinaldo, qual é o perfil da criança que o casal estrangeiro busca aqui no Brasil?
O casal estrangeiro busca, da mesma forma que o brasileiro, uma criança recém-nascida, branca, de olhos claros e sem qualquer tipo de problema, seja durante a gestação ou com os genitores e dele próprio. Agora, o que o estrangeiro consegue no Brasil são as crianças que não conseguiram arranjar uma família brasileira. O estrangeiro, ele só adota aquelas crianças e adolescentes que foram rejeitados pelos brasileiros.
Há um estado do Nordeste que houve um número excessivo de estrangeiros que conseguiram adotar criança numa vara só. Esse tipo de problema causa uma certa indignação ao casal brasileiro que pretende adotar uma criança e tem várias dificuldades, Axel.
Como o doutor Reinaldo salientou, né? A gente não sabe exatamente o que aconteceu ali, né? Mas o que a gente observa é que existem crianças disponíveis para adoção, mas não existem pretendentes para estas crianças, por vários motivos. Desde a questão da idade, a questão da cor, e porque elas são portadoras de doenças congênitas, deformidades físicas, questões mentais, ou são crianças que, de um modo geral, não são procuradas para adoção.
Eu perguntei ao Reinaldo nesse programa, eu repito a pergunta a você. É discriminação?
Olha, é uma discriminação menos por questões morais e éticas, mas por questões culturais, históricas, de colonização, né? Nós ainda praticamos no Brasil alguns modelos de adoção, lamentavelmente, trazidos pelos colonizadores europeus, né? Entre eles os portugueses, os italianos, que aquela famosa adoção à brasileira, né? Aquela adoção em que uma pessoa registra uma criança como se fosse seu filho, mas sendo filho biologicamente de outra pessoa, né? Nós ainda temos no Brasil aquela adoção em que a mãe, ela quer escolher quem vai adotar o filho dela, né? Nós ainda temos aquelas adoções em que as pessoas têm um projeto para uma criança, mas acabam optando por um outro projeto porque dizem que ficam muito tempo esperando por essa criança. Então, nós já estamos conseguindo romper muitas barreiras, principalmente culturais, né, que as pessoas já estão percebendo que é melhor a linha da legalidade do que correr riscos, né? Eu converso muito com as pessoas, né, que procuram o cadastro de adoção, em que eu sou, nessa situação, o avaliador, né, eu sou o profissional que vou fazer o processo de habilitação, de que é melhor esperar um pouco mais na fila do que correr o risco de ter aquela criança retirada, né, de ter a polícia batendo na porta com o oficial de justiça indo retirar a criança. Então as pessoas estão mais cautelosas em relação a isso, elas estão mais prudentes, elas estão vendo que o caminho não é esse, e aí elas têm aberto a possibilidade de ampliar a idade dessa criança, né? Lembrando que há muitos anos atrás eram crianças recém-nascidas, hoje eles voltam e falam, não, a gente já pensou melhor e queremos adotar uma criança de até 4 anos, até 5 anos, né? A gente não faz mais restrição de cor, nem de sexo.
Antes da pergunta do Reinaldo, é fundamental que o ouvinte do nosso programa saiba. Que mudanças são necessárias, Reinaldo, para se criar um ambiente ideal para adoção no Brasil?
Bom, um ambiente ideal para adoção no Brasil seria um ambiente onde as pessoas que por uma razão ou outra pretendem ter uma família que não biológica, elas recebessem uma orientação, um preparo, elas fossem realmente preparadas para o exercício da maternidade, da paternidade que se assemelha à paternidade biológica, à maternidade biológica, mas ela tem um início bastante diferente. Enquanto a gravidez biológica ela é um fato da natureza, a adoção é um fato da mente e da vontade. Então, você tem um início de relacionamento na constituição de uma família que diverge. Na frente, eles vão se equiparar, mas no início é preciso que quem opta por uma família constituída por meio da adoção, ela tenha plena consciência do que ela está fazendo, do que ela quer, para que aquela adoção seja efetivamente frutífera e boa, tanto para o adotante quanto para o adotado.
Diante dessas colocações do Axel, do Dr. Reinaldo, a minha pergunta se refere exatamente a isso. Em que país nós podemos considerar que seria um modelo para nós? Um país em que o sistema de adoção já possui esses elementos que vocês estão colocando aqui?
Olha, fica difícil porque nós temos praticamente dois mundos, né? O mundo que adota e o mundo que é adotado. O Brasil ainda faz parte, em termos internacionais, do mundo
que é adotado.
Que é adotado. Então, são sistemas muito diferentes. Nos países desenvolvidos, você tem a quase inviabilidade da adoção de naturais. Então, a Europa, ela tem legislação, ela tem um crescimento demográfico muito baixo, você tem até crescimento negativo, né? Seria um decréscimo populacional, e você não tem crianças que possam ser adotadas nesses locais.
É muito raro acontecer isso.
Muito raro. Então, existe o deslocamento para adoção em outros países. Então, o preparo é muito diferente. Lá você se prepara para receber um estrangeiro, alguém que não fala a sua língua, alguém que provavelmente não terá sua cor de pele, não terá teus costumes, teus hábitos, nada. É diferente de países como o Brasil, que tem um grande número de adoções nacionais e não tem a internacional. Então, o preparo nosso a quem pretende adotar é um preparo diferente desses dos outros países. Aqui nós preparamos o brasileiro para adotar o brasileiro.
Por esse motivo que casais estrangeiros venham aqui adotar as crianças brasileiras.
Né? Exatamente. O que eu posso dizer para vocês, e para mim causou um grande orgulho, é que em 2010 eu estive em Haia, na Holanda, participando de uma da revisão da Convenção Internacional de Adoção. E tive a grata satisfação de ouvir de diversos países que o Brasil é uma referência internacional em termos de seriedade para adoção. Então, os países estrangeiros veem no Brasil um local seguro para que eles possam adotar, ou seja, a criança que é adotada do Brasil é uma criança que foi preparada, que a parte legal é bem documentada, é bem feita e não existe consequências, como tem ocorrido, infelizmente, em outros países nesse intercâmbio de adoção internacional.
Casais brasileiros reclamam muito do prazo estabelecido para se adotar uma criança no nosso país. O senhor considera ideal esse prazo?
O prazo, ele é real e não ideal. Infelizmente, entre a denúncia de uma criança que esteja sendo vítima de alguma violação de seus direitos, até o momento em que ela é colocada disponível para adoção, você tem um percurso que é longo e ele demanda um cuidado muito grande.
Eu tenho aqui, são várias etapas, né? Até aí da vara da juventude, com documentos, aquelas coisas normais, passa, se aprovado, fará uma entrevista e curso com psicólogo e assistente social. Esse curso é demorado,
Axel? Esse curso, ele, na verdade, a gente ainda encontra locais em que ele é dado em duas etapas, quinzenais, em uma única etapa, né? No período da tarde, 2 horas, 3 horas de duração, até 4 horas de duração, ele é dado em parceria com universidades, ou ele é dado pelo grupo de apoio à adoção, né? Tem comarcas em que a quantidade de pessoas inscritas é muito pequena, então precisa ter um quórum para se dar o curso preparatório. Então isso depende muito das características, né, da cidade, das cidades satélites, né, da cidade principal. na cidade onde eu trabalho, o curso ele é dado uma única vez no período da tarde.
Muito bem, se aprovado, o casal faz parte, vai falar parte do cadastro de habilitados aptos à adoção. Não é muito curto isso, um período de um dia?
Ainda, como foi dito, nós não temos uma tradição muito grande em entender que a adoção é um instituto jurídico que deve ser tratado com muito cuidado. Então, nós temos ainda uma resistência muito grande de quem quer adotar, no sentido de se aperfeiçoar ou de se preparar para essa adoção. Ainda, infelizmente, permeia, né, a comunidade a ideia de que a adoção é simplesmente um ato de amor e um ato de vontade, quando, na verdade, isso é necessário e fundamental, mas não basta, é preciso que a pessoa se prepare para adotar. E eles não têm esse prazer, esse gosto. Eu posso te dar um exemplo. Na Europa, na Itália em especial, a preparação de um casal para adoção costuma demorar um ano, com reuniões semanais longuíssimas. E no Brasil, a preparação entre a ideia de adotar indo ao fórum e a sentença que habilita não costuma passar de 2 meses.
Continuando aqui o que é necessário para que um casal adote uma criança, né? Depois com o nome do casal já no cadastro de habilitados para adoção, será feita uma análise de dados do serviço social para verificar se a criança, qual é a criança que possui o perfil necessário.
Na verdade,
é rápido isso?
Isso é rápido, porque o CNJ ele determina que em cada comarca exista um cadastro de crianças disponíveis para adoção, além do cadastro dos pretendentes disponíveis para adoção. Então, quando a criança, né, quando a gente recebe a determinação do juiz para pesquisar o pretendente, é porque já existe uma criança disponível para que a gente busque uma família para ela, né? O cadastro dos pretendentes é maior do que o cadastro das crianças disponíveis, nós rapidamente encontramos o pretendente, né? Seja um casal, seja uma pessoa solteira, é claro, de acordo com as características que esse pretendente nos deu na época da habilitação.
O quanto superior é esse número de pretendentes em relação às crianças disponíveis?
Olha, tem dados do CNJ que apontam 5 mil crianças para adoção e quase 28 mil pessoas na fila, né? Para você ver.
29.285 famílias aguardam na fila para adoção. Nossa. A próxima etapa, Axel, essa é uma fase importante. A criança deve se encontrar com o casal na frente do juiz. Como é que é feito isso?
É marcado a apresentação da família, né, do casal, da pessoa solteira para a criança, no fórum. Na presença da equipe técnica, na presença dos técnicos, né, assistente social e psicólogo, que já fazem o acompanhamento desta criança.
Se encontra fundamental, né?
É fundamental, né? E ele tem todo um preparo para ocorrer, né? Esse encontro, ele ocorre no ambiente, né, do fórum, mas ele também pode ocorrer na instituição de acolhimento onde está essa criança.
Depois haverá encontros gradativos, caso os dois gostem, encontros gradativos. Qual é o prazo disso nessa próxima etapa de encontro?
Existe, Joel, dependendo da idade dessa criança, a proposta de uma metodologia de aproximação, né? Então, visitas dessa criança inicialmente nas instituições de acolhimento, depois a possibilidade dessa criança ir passar um final de semana com esses pretendentes, aí conforme a gente for avaliando que está começando a ocorrer uma certa vinculação, né, entre eles, aí a possibilidade de se iniciar, então, estágio de convivência.
O estágio de convivência, que é por final, o final, né? É, Reinaldo. Depois do estágio de convivência, a sentença judicial da adoção é lavrada. Esse estágio de convivência demora quanto?
Ele varia de acordo com a necessidade que o juiz, de avaliar se aqueles vínculos que estão se construindo realmente apontam...
Ele varia.
Varia de acordo.
Quando você encontra o casal e a criança, você ali avalia se deve ser 6 meses, um ano, um mês...
Eu, pessoalmente, não fixo um prazo nunca do estágio de convivência. Eu deixo o estágio correr até o momento em que se conclui que ele não tem mais necessidade e a criança pode ir para a família.
Depois de todas essas etapas, qual é o prazo que você dá para adoção? Isso aqui, quatro meses, 6 meses?
É o prazo normal de uma criança disponível para adoção, ou seja, com os pais destituídos do poder familiar, entre o momento do início da aproximação até o final do processo, eu acredito que a média seja de 6 a 8 meses.
De 6 a 8 meses.
Com crianças recém-nascidas, às vezes esse prazo é até menor. Com adolescentes ou com crianças com uma idade mais elevada, esse prazo costuma se estender, porque essa adaptação, né, da criança que já tem uma história, do adolescente que já tem uma vida própria, né, a adaptação é sempre menos fácil. Então, o prazo deve ser estendido.
Outra coisa que é muito importante é perceber o grau de maturidade do casal que quer fazer uma adoção.
É, até porque também, né, Joel, a gente tem que levar em conta que mesmo com todos esses cuidados, às vezes até existem casos de devolução da criança. Quer dizer, a criança acho que já vai para adoção, ela já não está muito... Ela está numa situação muito...
traumática.
É, já está... É. Imagina ser devolvida depois de uma tentativa de adoção.
Isso acontece.
Infelizmente, por isso, o estatuto foi muito sábio ao determinar que não se procura uma criança para a família, mas sim uma família para a criança. Ou seja, se inverte o modo de olhar. Eu não vou entregar uma criança que a família quer, eu vou buscar uma família que aquela criança precisa. Com isso, com essa inversão, eu vou ter provavelmente um nível de devolução, uma quantidade de inadaptação da criança com a família muito menor. Mas, infelizmente, o ser humano é muito imprevisível, mudanças que ocorrem entre uma avaliação e o início ou a convivência alteram significativamente.
Muito bem.
É um grande trauma para a criança, porque ela já foi abandonada uma vez e ela vai ser, quando ela é devolvida, ela sofre um segundo
abandono. Todo cuidado é pouco.
Todo cuidado é pouco.
Muito bem, vamos para o intervalo e depois voltaremos com a participação dos ouvintes. Aguarde.
Participe da nossa programação através dos telefones 3289-3580 ou 3253-4845 ou acesse trianon.com.br.
Tendência Mídia. Comunicação, estratégia e inteligência. A Tendência Mídia é uma empresa moderna que desenvolve soluções e realiza projetos de comunicação e mídia na área pública e privada. Há 26 anos no mercado, tem como objetivo construir um trabalho onde a prioridade é atender seus clientes com qualidade e inovação. Para melhores informações, entre no nosso site www.tendencemedia.com.br ou ligue 2476-9531. Anote 2476-9531. Tendência Mídia. A porta de comunicação para seu sucesso.
Sintonia Trianon AM 740.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor, a nova marca de Falando em Fundações. Apoio FUNASP, Tendência Mídia.
Muito bem, voltamos com o Observatório do Terceiro Setor, hoje com Axel de Lima, assistente social, e Reinaldo Sintra Torres Carvalho, juiz da Infância e Juventude do Fórum Regional da Lapa. Muito bem, vamos começar com a participação dos nossos ouvintes. Janaína Abreu, é isso, produção? Janaína Abreu, do Jardim Peri. O final do telefone dela é 1234. Nos últimos anos, houve muitas denúncias sobre tráfico humano com adoções ilegais aqui no Brasil. O Brasil está preparado para proteger essas crianças?
Eu acho que existe uma grande confusão entre adoções que podem ser questionáveis e tráfico humano. Eu não tenho notícia de grande quantidade de tráfico humano dentro do sistema legal. Ou seja, adoções feitas com o objetivo de não criar uma família, mas sim de levar uma pessoa para fora, para trabalho, para retirada de órgão, para o que seja. O que existe é uma diferenciação que as pessoas não fazem. O tráfico humano, ele acontece como acontece em todos os países, mas não dentro do sistema legal. Então, você pegar uma criança irregularmente no Brasil, que não passou pela justiça, e levar para fora para fazer qualquer tipo de coisa, é uma situação, isso é tráfico humano. Agora, isso não acontece, isso eu garanto, com as adoções que são feitas dentro do sistema de justiça.
Você tem dados, Reinaldo, sobre essa adoção que não passa pela justiça? Essa adoção, olha, eu fui buscar uma criança lá em Minas Gerais, o casal foi, adotou, já registrou o nome dele. Na construção de melhores condições para adoção no Brasil, você percebe que isso é um número significativo de casais. Que
infelizmente, isso, né? Infelizmente é porque, como o Axel falou, existe uma tradição de pegar as crianças até contra todos os estudos e análises psicológicas, sociais com relação à adoção. São pessoas que querem um filho como se fosse gerado por eles. Então, eles fazem o possível e o impossível para que aquela criança não saiba que ela foi adotada, que ela não tenha conhecimento da sua história de vida. Porque eu não posso dividir o amor daquela criança com uma mãe que sumiu ou que desapareceu. Então, esse número, infelizmente, ainda é muito grande, mas por uma deformação que eu falei do preparo das pessoas, né? Quem adota querendo esconder da criança a sua história de vida, ele começou totalmente errado. E aquela adoção provavelmente não vai ter sucesso.
Por que isso é importante?
Porque a história individual, ela é um bem próprio seu. Eu preciso saber de onde eu venho. Eu preciso ter conhecimento daquilo que eu sou. Como eu vim, como eu me desenvolvi, onde eu estou agora.
Independente da história ser boa ou ruim.
Boa ou ruim. Você tem o direito e é uma necessidade. Agora, essas adoções que são feitas sem se contar à criança, né, o fato dela ser adotada, ela normalmente estoura na adolescência. É muito difícil manter a mentira dentro da família, dentro da vizinhança.
E nem em relação à mentira, né, Reinaldo? É também aquele período de adaptação que essas ONGs realizam agora na aproximação do casal com a criança. Não existe isso. O casal vai no norte, nordeste, em Minas Gerais, pega uma criança e vem. Não existe um período de adaptação. Não. Você não conhece o biotipo dessa criança. E, claro, como você disse, pode bater lá mais na frente, na adolescência. Na defesa da participação da justiça, o que você diria para essas pessoas que buscam essas crianças sem passar pelo fórum da justiça?
Bem, primeiro que eu oriento, não corram esse risco, né? Não cometam esta ilegalidade. E como sou pesquisador na área da adoção, né? Fiz o meu mestrado na PUC, foi sobre adoção, na verdade, adoção tardia. É que no Brasil ainda existem poucas pesquisas sobre adoções mal sucedidas, tipo adoção à brasileira e adoção intuito persona.
Qual é a diferença entre as duas?
A intuito persona é quando a mãe biológica escolhe quem ela quer que adote o filho dela, né? Não necessariamente alguém já habilitado. E a adoção brasileira, aquela que constitui uma falsidade ideológica, porque eu estou registrando o filho de outro como se fosse meu filho.
É um crime, né?
É um crime. Né? Mas ainda estou para ver alguém ser punido por conta disso. Né? Eu não vejo, mesmo a pessoa revelando, como é que a gente sabe que foi uma adoção brasileira? Porque essas famílias levam esse adolescente no fórum. Somos nós, equipe técnica, que prestamos o primeiro atendimento e conversando com esses pais, eles acabam contando para a gente, né? Então, o que eu comento muito com quem vai entrar no cadastro de adoção é esse tipo de adoção, ela tem uma grande porcentagem de ser mal sucedida, de culminar daqui a alguns anos com a devolução dessa criança que hoje seria já um adolescente, né, por uma série de fatores, né. A minha experiência mostra que ninguém resiste a um segredo familiar, e esse adolescente sabe que existe um segredo ali, um segredo que não lhe é revelado, e às vezes lhe é revelado da pior forma possível.
Você disse uma coisa importante, essas adoções que são feitas paralela à justiça, elas se encerram quando começa a adolescência da criança. Quando o casal vai à justiça, vai ao fórum e transmite essa informação, então, olha, nós não fizemos adoção normal e agora a gente quer devolver a criança, é isso?
Eles falam que estão tendo muitos problemas de relacionamento com esse filho, né? Relatam o que está ocorrendo, contam que o menino, né, o adolescente ficou sabendo porque brigou com o primo. Nesse tipo de adoção, Joel, a família inteira sabe, a vizinhança inteira sabe, a cidade inteira sabe, menos o interessado. E quando ele descobre, ele não descobre via pai e mãe adotivos.
O que é um horror, né?
O que é um horror, né? Eu já vi situações em que começou a dar muito problema de relacionamento na escola. E ninguém conseguia descobrir o que estava acontecendo com esse adolescente na escola.
E como é receber essa criança depois que ela conviveu com uma família que a adotou durante 14, 15 anos?
Então, se eles adotaram, eles se tornaram pai e mãe, né? Porque o registro de nascimento está no nome deles, né? E aí a gente vê situações em que não só talvez esse adolescente tenha que ir para uma instituição de acolhimento fácil, conflito familiar ali instalado, a rejeição que acabou ocorrendo em relação a esse adolescente, as pessoas que adotam a brasileira, Joana, esquecem que esses bebês um dia vão crescer, que vão virar adolescentes, vão se tornar adultos.
Importante, então, destacar para o ouvinte do Observatório do Terceiro Setor, há que ser muito conservador nessa questão da adoção, não é isso, Reinaldo?
Eu penso que sim, é fundamental que a gente consiga divulgar a necessidade das pessoas estarem preparadas para adoção.
Os cuidados são fundamentais.
Não basta querer ser pai e mãe, é como o Axel falou, as crianças crescem.
Muito bem, eu tenho uma pergunta aqui do João Alberto Souza, de Itaquera. Como é avaliado o perfil da pessoa que quer adotar? Alguns anos atrás, uma procuradora foi presa por tuturar sua filha adotiva de 2 anos. Como uma pessoa dessa passou na avaliação? Tá aí, eu me lembro desse caso. Não há muito tempo não, há uns dois anos e meio. Eu até vi uma notícia dela esse ano, dessa procuradora, que ela obteve uma decisão judicial para sair da cadeira, estava presa.
Ela teve uma progressão de regime.
É progressão de regime? É diferente. É. Ela foi condenada, então a progressão de regime ela tem direito a sair.
Isso.
Bom, aí acontece, cai no que o Axel falou. É bom, ela é mãe. E agora a relação dela com essa criança? Ela foi presa por causa da criança, por judiar, ela perde a guarda?
Ela perde o poder familiar que ela detinha sobre aquela criança. Tanto fazendo uma filiação biológica, quanto uma filiação adotiva. Num caso desses, o juiz vai dizer, você não tem competência para ser mãe, você não é mais mãe dessa criança e acabou.
Zero processo, a criança volta para uma instituição.
E vai se tentar colocá-la numa outra família que cuide melhor ou que cuide bem dessa adolescente. Agora é importante dizer que não existe matemática na avaliação psicossocial. Não é uma atividade matemática. Então você avalia uma pessoa hoje, amanhã ela pode ter um surto psicótico e ninguém ficar sabendo. Amanhã ela perde o emprego, não vai ter mais condições de tocar a sua vida. Então,
nossa,
a gente trabalha com prognóstico, então as avaliações são feitas. Acreditamos que essa pessoa tenha condições de cuidar. Ninguém afirma.
Não, você tocou num ponto muito importante. Vamos colocar um outro lado da adoção, Axel. Quando uma família, o pai perde emprego, a mãe perde emprego, eles ficam economicamente inviáveis. Aí eles levam para o Estado para que essa criança, os seus filhos sejam, levam seus filhos para a adoção. Depois de 4, 5 anos, eles restabelecem, eles conseguem novamente sair da crise econômica, vão trabalhar. Eles têm direito a pegar essa criança,
sim,
da instituição?
Eu quero lembrar que o artigo 23 do Estatuto da Criança e do Adolescente, ele diz muito bem, né, de que a carência material, ela não é motivo para a decretação da perda do poder familiar e nem para o acolhimento institucional dessa criança. É por isso que existem programas nas prefeituras, né, tanto de transferência de renda como de geração de renda, que são exatamente para suprir uma carência material, para que esses pais não sejam, né, não se sintam obrigados, ou o Estado não precise colocar essa criança no que a gente chamava antigamente de abrigo, né. É claro que é também oferecido para essa família um tempo para que eles possam se reerguer financeiramente, se reorganizar, né? Porque sabe o que é, Joel? O Brasil tem uma tradição em relação à pobreza de que o pobre é culpado por ser pobre, né? Não se faz uma análise de conjuntura que levou aquela pessoa, aquele pai, aquela mãe, a enfrentar uma grave situação econômica.
Isso é uma característica de uma sociedade injusta.
Injusta.
Que ainda é concentrada.
Capitalista, é muito semelhante hoje o que tem no Brasil, que ocorreu na Inglaterra do século XVIII. Nós estamos vivendo uma fase do capitalismo no Brasil muito semelhante ao que a Inglaterra viveu no final do século XVIII e início do século XIX.
Mas, Joel, o Axel acabou, falou coisas importantes, mas ele não respondeu diretamente a tua pergunta, porque, por exemplo, se essa criança foi para adoção, passados 5 anos, não é isso que você falou, Joel? Ela pode retornar à família?
Não, se ela foi para adoção, os vínculos jurídicos dela com a família biológica cessam, porque foi feito a destituição do poder familiar.
Eu entendi a resposta dele, Reinaldo, é que quando vai para adoção, vai para uma instituição e por motivos econômicos da família, os pais não perdem a guarda definitiva, ela só fica na instituição.
E a criança não vai, né?
Não vai para adoção.
Não vai para adoção, não é isso?
Agora, se for, aí não dá para voltar. É esse que é o ponto, né?
Não, há muitos casos assim. A adoção é irreversível e irrevogável, ou seja, é para o resto da vida. Não tem volta.
Quando perde. Também é só casos assim muito graves, né? Crianças que foram molestadas, agressões físicas contra as crianças. Esses casos, os pais imediatamente perdem a guarda.
Perdem.
Mas no caso econômico, já ficou claro.
E o poder
aqui
familiar.
Aham. Tem uma outra questão aqui. A Alba Junqueira, da Vila Sônia. Olha, quando uma criança ou adolescente, aí ele citou as diferenças, devolvita, que é aquela que as famílias vão diretamente adotar a criança em outro estado e voltam já pais, né? Existe algum suporte para que ela enfrente mais essa rejeição? Ou seja, a família vai lá e fala, tá aqui, senhor juiz, eu não aguento mais meu filho porque nós adotamos ele e tal.
Não quero mais brincar. De pai e mãe.
No caso, você puxa a orelha dele, você dá uma bronca.
Com certeza. E essa pessoa, ela... Veja, não é função do juiz puxar a orelha, mas é dito a essa pessoa as consequências...
É um assunto sério, né?
As consequências daquilo que ela fez. Ou seja, ela, na verdade, não se preparou, ela simplesmente se preocupou consigo mesma de pegar uma criança ao arrepio, à margem da lei, e a hora que ela cansou, ela abandona.
Procurar um socorro.
Em momento algum ela pensou no bem-estar psíquico, no bem-estar daquela criança que ela está abandonando. E o abandono também é crime. Então ela pode e deverá ser responsabilizada por abandono de incapaz.
Agora a pergunta da Junqueira é a seguinte. E esse pré-adolescente, ele tem respaldo?
Ele todas as instituições
grave dele já.
Toda vez que uma criança e um adolescente tem algum problema e é necessário tirá-lo do convívio familiar, ele vai para uma instituição ou para um programa de acolhimento diferenciado, que é o acolhimento familiar, e necessariamente a instituição e o programa de acolhimento contam com equipe técnica, psicólogo, assistente social, eventualmente um pedagogo, que vão dar esse suporte direto aonde ele está, e tem o suporte do Estado em paralelo, que é através das UBSs, dos programas de atendimento psicossociais.
Esse atendimento diferenciado possui essa equipe multidisciplinar que você citou. Só esse diferenciado, o normal não?
Como assim? Não entendi.
Não, você falou que vai, esse adolescente vai para um atendimento diferenciado com essa equipe multidisciplinar.
Exato. Isso, ela tem um atendimento direto na entidade que acolheu. E ela também tem o suporte que o Estado fornece através das UBSs, dos CAPs, ou ONGs, como o SED Sapiense e outros programas que fazem o suporte psicológico, em especial, para essas crianças e adolescentes.
Há convênios, hein?
Eles não são abandonados.
Ah, não, a minha pergunta é, se a criança normal que está para adoção recebe também esse...
Todas elas.
Essa assistência.
Quando necessitam, todas.
Muito bem. Mais uma participação de ouvinte. Cláudio Amarantes da Silva. Reinaldo, qual o caso em que o senhor já pegou que te mais impressionou? Você, quantos anos você tem como juiz da Vara Infância e Juventude do Fórum da Lapa?
Não, no Fórum da Lapa eu tenho pouco tempo. Quatro anos.
Quatro anos lá, mas como juiz?
Como juiz eu tenho... Chegando aos 30.
Chegando aos 30. Nesses longos 30 anos, qual foi a experiência que te mais impressionou?
Foi a primeira adoção internacional que eu fiz em Diadema, nos idos de 1989. Eu, como juiz substituto, estava na comarca e tinha uma menina de uns 5 a 6 anos, e ela já havia sido rejeitada por 3 famílias brasileiras. Ela foi abandonada pelos pais e houveram 3 tentativas de colocação dela em um lar nacional e nenhum deles frutificou. Ela foi devolvida durante o estágio de convivência nessas 3 situações.
Por que razão?
Porque ela tinha um irmão mais velho e ela não estava preparada para viver longe desse irmão. E na ânsia de colocá-la...
É um familiar já que vem dos pais, né?
Que vem,
o que sobrou, né, para
ela. Sobrou para ela.
Do universo afetivo dela.
E como o irmão já tinha uma idade que superava o desejo de quem queria adotar, ou se colocava essa menina sozinha, se rompia o vínculo dela com o irmão, ou ela ficaria na instituição de acolhimento até a maioridade, porque ela não teria chance. Então, são situações difíceis para o magistrado, né? E aí nós conseguimos uma instituição estrangeira que arrumou um casal para ela e a disponibilização de contato, de viagens para o irmão que ficou. E ela foi adotada e as notícias são de que ela foi muito feliz no país para onde ela foi e mantém até hoje o contato com os irmãos.
Reinaldo,
foi uma primeira experiência... Muito bonita.
Me ocorreu te perguntar, se houver rejeição no caso de casais de estrangeiros, hein? A criança não se adapta lá?
A partir do momento que é concedida a adoção para um casal estrangeiro, ela passa a ser cidadã do país para onde ela foi. Então, se é um casal italiano, ela vai ter a cidadania brasileira.
A justiça italiana tem que cuidar dessa rejeição,
teria
que tirar a guarda das crianças.
Exatamente.
Assume toda a responsabilidade.
Toda a responsabilidade.
Então, a pergunta vale para você também, Axel. Qual foi o caso que te mais impressionou nesses longos anos que você tem como assistente social?
O que mais me impressionou também foi uma adoção internacional, né, que eu acompanhei, de 3 meninas, 3 irmãs. Todas filhas de pais diferentes, então 2 eram brancas e 1 era negra. E elas sofreram um processo de... A menina, a caçula, que era negra, a pessoa que estava no estágio de convivência com ela quis devolver ela para a instituição de acolhimento, alegando que essa menina tinha um comportamento regredido, dava muita dor de cabeça, de noite chorava sem parar, não deixava ela dormir. E um dia ela pegou essa menina, levou para o abrigo e ficou com as irmãs. Ficou uma situação muito estranha, né? Ela iria adotar as 3, aí decidiu que ela só queria adotar 2 e não a terceira, né? Então as irmãs foram retiradas e aí nós fomos encontrar uma família, 2 famílias italianas que moravam na mesma cidade, que aceitaram 2 e a outra aceitou essa terceira. E eu fiquei muito impressionado de ver uma menina que supostamente era rotulada como deficiente mental, depois, na Itália, ser descoberta que era superdotada. A menina, na Itália, aprendeu rapidamente 4 idiomas. Que coisa. E aí, estranhando a professora dela, encaminhou para uma escola especial, e aí se descobriu que essa criança, que era tida no Brasil como retardada, era, na verdade, uma superdotada.
Esse estigma, realmente, a origem dele é só pode ser explicado pelo preconceito.
Pelo era preconceito só diferente, e também, né? pelo amor que essa família italiana dedicou a essa menina, a ponto de conseguir com que ela
resgatá-la,
desabrochasse, né, enquanto ser humano, enquanto pessoa. E assim, aí a gente se pergunta aí, nessas ocasiões, é que muitas vezes a gente habilita, né, pessoas, como o doutor Reinaldo citou bem, no nosso entender receber uma ótima avaliação, mas a gente só vai descobrir realmente no estágio de convivência se vai rolar ou se não vai rolar, os problemas que vão surgir, né?
Diante dessas duas experiências, cabe uma pergunta aos nossos dois convidados. As características, que talentos, que caráter deve ter esse casal, que desprendimento para compreender que a adoção não é no momento bonito da criança, no momento quando ela tem 2, 3 anos de idade, mas é por toda a vida. Vocês já falaram da exigência, mas o mais importante, que é algo subjetivo que existe em cada um de nós, que são os nossos valores, né? Que deve compor, depois de toda essa experiência, o que deve ter um casal, de fato, na realidade, para conduzir a vida, ser responsável por uma criança ao longo da sua existência?
Olha, Joel, eu diria que apesar de todo o estudo que a gente tem, né, todo o preparo técnico, quando eu estou diante de um pretendente, né, e quando eu estou acompanhando um estágio de convivência, eu acho que a formação que a gente teve familiar é muito importante, né? Eu lembro, assim, basicamente, de que eu tive em casa ótimos exemplos de pai e mãe, né? Eu até na minha dissertação de mestrado, desculpa.
O Axel se emocionou lembrando um pouco da sua infância, da sua formação. Sim.
Isso acontece muito, né? Na verdade, a figura de pai e mãe são fundamentais na formação da criança, né? E assim, a gente passa um pouco a ver nesse pretendente, aquele pai, aquela mãe que nós tivemos, né? E assim, como eu tive o privilégio de ter tido, né, bons exemplos dentro de casa, eu fico um pouco reparando nesses
pretendentes. Você busca isso nos pretendentes. Reinaldo, nesses 30 anos também a emoção vem, né?
Bem, é muito difícil. Tem situações em que conter as lágrimas é muito complicado.
Você já, né, se emocionou na frente de um casal?
Olha, eu consegui disfarçar bem, viu? Mas não é fácil, não. Você tem situações que te pegam despreparado mesmo, desprevenido. E por incrível que pareça, não são as situações ruins, as notícias ruins ou fatos ruins. Mas sim quando você consegue alguma coisa boa. Você conseguiu uma adoção bem feita, um pai que chega e conta a felicidade dele de ter recebido aquela criança, de ter sido bem tratado no fórum, pela equipe técnica, pelo juiz, emociona demais. É muito... atinge efetivamente, né? Agora, tem que se controlar o juiz. Infelizmente, ele é uma figura
controlar
que
nem espera.
Olha, ele vê chorando atrás da mesa.
Mas olha...
Mas é difícil.
O Axel falou das referências. Se você sabe quanto foi importante para você ter um pai e uma mãe, você vai buscar nisso no casal que procura adoção. Você também concorda com ele?
Não, é básico. Eu acho que quem não conseguiu ter uma família, ela vai ter muita dificuldade em constituir a própria família. E quem teve uma boa família, como ele disse, bons exemplos, vai ter uma facilidade porque ele aprendeu como funciona a dinâmica de pai, mãe e irmãos. Então, na avaliação é sempre importante isso. Mas eu continuo achando que, apesar das referências serem fundamentais, é preciso que essa pessoa ela tenha uma vontade ilimitada de ser pai e mãe, ou seja, ela tem que saber que essa vontade não é por aquela criança, é por um filho, e o filho ele é para a vida inteira, e é preciso que ela se prepare para aquele fato, né? Eu acho que o sonho junto com a preparação, isso faz com que a realidade seja interessante. O sonho só sem preparação normalmente causa frustração, e a preparação sem o sonho ela não traz afetividade, não traz amor. Então você precisa dosar bem os elementos para que aquilo frutifique.
Axel, uma pergunta a vocês que têm mais de 30 anos trabalhando com adoção, com criança abandonada. A gente sabe, a mulher quer ter um filho. E ela desenvolve, ao querer ter o filho, a maternidade vem, diz que é natural na mulher. Aquela mulher que não teve filho, o pai que não conseguiu gerar um filho, como é essa coisa da maternidade e da paternidade? Ela pode ser construída ao longo do tempo? Pela experiência que vocês têm. Olha, eu vou criar uma criança que biologicamente eu não concebi. Eu consigo, a mulher consegue desenvolver sua maternidade porque está inerente nela, ou ela precisa de uma prática, ela precisa de algumas qualidades, desenvolver algumas características?
Olha, Joel, eu sinto que o amor é uma relação construída, né? É um aprendizado. É claro que a vontade, né? A vontade de ser mãe é muito importante e conta muito, né? Mas a gente observa que aquelas adoções que vão caminhar satisfatoriamente, né, para a adoção, em casais que alegam problema de esterilidade para buscar a adoção, né, para buscar o cadastro de adoção, você vê desde situações em que há uma harmonia entre esse casal, há um projeto construído em comum por eles desde o início, que você vê claramente a disponibilidade dessas pessoas para adotar. Tanto enquanto um casal, quanto enquanto uma pessoa solteira. A gente vê mulheres que dizem, né, olha, eu não posso ter filho biologicamente, eu não tenho interesse em casar, ou seja, de ter adotar enquanto casal, mas sempre tive muita vontade de ser mãe. E assim, a gente não é, como lembra o doutor Reinaldo, não é uma relação matemática, né? Na vida afetiva, na relação com a criança, um mais um dificilmente vai ser dois.
Você colocou uma coisa que me lembrou, para a gente fechar o programa, que não tem nada a ver com adoção, mas é fruto da revolução sexual dos anos 60. As mulheres, algumas, caminharam para a produção independente. Sim. Não importa o teu pai, eu quero ter um filho. Como é que vocês veem essa questão? Trabalhando com adoção, com criança, vendo a importância do papel do pai, da mãe. A produção independente que algumas mulheres adotaram, já há alguns anos, né? Nos últimos 20 anos.
Olha, eu acredito que tudo que eu já li a respeito de família, de criação, de filho, a figura paterna e materna são fundamentais, ou a figura masculina e feminina. Quando a gente fala em produção independente, a gente está falando numa figura única, ou a mãe ou o pai. Então, eu acho que não seria o ideal. Mas isso pode ser suprido com a criação de uma figura do sexo oposto, ou seja, uma figura masculina para a mulher que teve um filho sozinho, ou feminina, para um homem que adotou, por exemplo, uma criança sozinho, é conseguir criar um ambiente onde existam as duas figuras e essa criança possa distinguir o feminino e o masculino para que ela tenha um equilíbrio no seu desenvolvimento e possa ser um adulto sem qualquer tipo de problema, digamos.
Axel, a mulher pode fazer o papel de pai e mãe?
Pode. Ela pode. Assim como o homem também pode. Eu acho que a questão aí não é tanto a orientação sexual do indivíduo, mas é a motivação e a disponibilidade para exercer o papel paterno e o papel materno, né?
No caso, Axel, que a gente está falando de uma mãe solteira, e no caso da adoção de casais de mesmo sexo, como é que está essa discussão no Brasil? Isso está ocorrendo, está bem sendo bem aceito?
Vocês já tiveram um caso assim?
Sim.
Já? Sim. Ótimo.
Muitos
casos.
Inicialmente, a pessoa se inscrevia até como solteira, né? Com medo de informar que vivia com uma companheira ou um companheiro. Eu sinto que quando o Supremo Tribunal Federal reconheceu o casamento entre pessoas do mesmo sexo, e lamentavelmente o ECA ainda não avançou nesse aspecto, já existe a admissibilidade e a possibilidade de que a pessoas, né, que convivem com pessoas do mesmo sexo possam se inscrever conjuntamente enquanto casais, né? Até porque a adoção não é de uma, né? É do casal. Não teria cabimento um casal heterossexual, ela quer adotar e ele não, né? Ou ele sim, ela não. Isso tem que ser um plano conjunto. Então, isso também funciona para os casais homoafetivos.
Muito bem. Do ponto de vista legal, já está resolvida a questão. Agora, funciona na prática? Você acredita nisso, Reinaldo?
Eu acredito. Concedi já algumas adoções para casais homoafetivos. E
mesmas exigências, você?
Mesmas exigências.
Cumprimento de prazo.
Tudo dentro do normal, e as notícias que eu tenho, as informações, não foram nem piores nem melhores do que a adoção por casais heterossexuais. Depende da pessoa, do seu arcabouço interno, para frutificar ou não.
Seres humanos, né?
Seres humanos, independentemente se ele é homo ou heterossexual.
Avançamos nessa questão.
Muito.
Que legal, que legal, muito bom. Foi um grande programa que eu fiz com vocês. Quero agradecer aos ouvintes, a Janaína Abreu, ao Cláudio Amarantes da Silva, ao João Alberto de Souza e a Alba Junqueira. Em especial a Axel Gregores de Lima, assistente social do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, mestre em serviço social e doutorando em serviço social pela PUC de São Paulo. Muito obrigado, Axel.
Obrigado.
A Reinaldo Sintra Torres Carvalho, juiz da Infância e da Juventude do Fórum Regional da Lapa, membro da Coordenadoria da Infância e da Juventude do Tribunal de Justiça. Muito obrigado, Reinaldo. Foi um prazer em vê-lo, viu?
Prazer foi meu e agradeço a oportunidade.
Muito bem, a produção do Observatório do Terceiro Setor foi de Ana Rogers, Rubem Meyer, Joana Ferreira, Sandra Porto e Marisa Marega. Os trabalhos técnicos do competente Cléo Rodrigues. Muito obrigado pela sua participação, Reinaldo.
Obrigado também, Joel. Boa tarde a todos.
Assista o Observatório do Terceiro Setor no canal 2 Net Cidade, todas as quartas-feiras à meia-noite. Se não assistiu, veja a reprise terça-feira à 1h da manhã. Também estamos no Facebook. Acesse, curta e comente os programas na nossa página, facebook.com/Observatório 3 Setor. Se quiser ouvir novamente o programa, dentro de instantes ele estará disponível na nossa página do Facebook. Voltaremos na quinta-feira com o Observatório do Terceiro Setor, com o tema, será o Dia Mundial do Meio Ambiente, Reinaldo.
Vamos falar sobre meio ambiente.
E seguimos na construção de uma sociedade mais justa, solidária e sustentável. Boa tarde.
Acompanhe todas as terças e quintas-feiras Observatório do Terceiro Setor. Um programa que traz a você as principais informações do universo das fundações e as organizações do terceiro setor. Aqui, na Rádio Trianon. Apoio FUNASP. Tendência Mídia. Você acabou de ouvir Observatório do Terceiro Setor. Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Esta é a Rádio Trianon 740 AM, transmitindo da Avenida Paulista. Trianon, a voz de São Paulo, esta nação.